Olá, seja bem-vindo ao Crypto Storm, o seu podcast semanal sobre o mercado cripto. Eu sou seu host, André Franco, e eu sou uma das top 50 personalidades de cripto no Brasil no ranking feito pela Cointelegraph. No Crypto Storm, iremos falar sobre assuntos variados do mercado cripto, mas sempre ligado ao que aconteceu na semana. E fica tranquilo que sempre vamos abordar de uma maneira super fácil para que você entenda do que realmente se trata. E ao final de cada episódio, no quadro Mineração da Semana, vou trazer para você uma dica de artigo, livro ou podcast que eu vi durante a semana e achei interessante compartilhar com você. Então, pronto? Vamos para o episódio de hoje? Fala, fala pessoal! Começando mais uma edição aqui, na verdade uma edição especial, né? Porque é a última edição do nosso podcast esse ano, então estamos agora na edição 63 do Crypto Storm, um ano aí muito desafiador para todo mundo que é investidor, ou pelo menos tem algum dinheiro dentro do mercado, e mesmo que não se considere investidor, é de fato. E para esse episódio, acho que já se esperava que a gente falasse um pouco de uma retrospectiva do que foi o mercado e tudo mais. E é óbvio, né? Se a gente tivesse que falar do mercado inteiro, a gente perderia ali dedicaria pelo menos uns 3, 4 episódios para isso, para conseguir cobrir tudo. Então a gente conseguiu, para conseguir resumir aqui em 30 minutos, a gente vai se concentrar na história do Bitcoin, mas a gente vai fazer mais, a gente não vai falar só sobre a história do Bitcoin recente, 2020, porque o que aconteceu em 2020 foi toda uma construção que vem lá desde 2008 no lançamento do white paper do Bitcoin. E como vocês estão acostumados já, eu estou aqui com o Vitor Perim para me ajudar nessa missão aqui. E aí, Vitor, beleza?
Fala, André. Fala, galera. Pois é, né? Nos últimos episódios aí a gente sempre separou um tempinho para falar desse bull market que a gente está vivendo, mas a gente decidiu hoje mostrar como a gente chegou até aqui, né? Essa história aí, qual que é o background do Bitcoin. Então, igual o André falou, a gente vai fazer aqui agora uma retrospectiva e levantar os principais pontos históricos. Então, vamos lá?
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
O Bitcoin foi revolucionário ao reunir ideias, aplicar novos conceitos e resolver problemas que nenhum outro projeto tinha conseguido. Mas essa tentativa de criar um dinheiro digital descentralizado e voltado para a privacidade não era nova. Existia uma comunidade chamada dos Cyberpunks que tinha esse desejo e os seus membros trocavam informações tentando criar essa solução ideal. Você pode comentar para a gente um pouco mais sobre essa era pré-Bitcoin?
Boa. Eu não estou lembrado, obviamente, dos nomes. Assim, acho que tem algumas tentativas de dinheiro digital que foram nos primórdios ali na era pré-Bitcoin e todas elas vieram, de alguma forma, dentro do meio de cypherpunks, né? Que é isso que você falou. É meio que uma corrente de pensamento que acha que a privacidade ela tem que ser dada aos usuários. E no momento em que você conseguir elevar isso à última potência, os governos perderiam o poder e aí você teria essa sociedade meio que a nirvana dos cypherpunks em que a população tem realmente muito poder. E esse poder, ele passava por muitas coisas, entre elas, além das informações, esses cypherpunks eles queriam entregar à população o direito a ter uma moeda que não fosse controlada por um Estado. Então, a preposição ali, e a proposição inicial, na verdade, ela foi colocada dessa forma, assim, a ideia, e aí as coisas boas, né, as coisas que demoram mais tempo para serem feitas e realmente são disruptivas, tem alguns caminhos, mas naturalmente desses caminhos é esse pensamento mais macro, né, do que seria o ideal, né? Por exemplo, o ideal para o ser humano seria que a gente não tivesse que se alimentar e simplesmente absorver essa energia do sol. A partir dessa ideia, você pode começar a construir uma série de coisas que façam com que o humano seja capaz de absorver a energia do sol, alguma coisa desse tipo. E os cypherpunks pensavam dessa forma para o dinheiro. Então, quais eram as premissas? Eu preciso de um dinheiro que tenha privacidade, ou seja, as transações elas não deveriam ser públicas, ou pelo menos não deveriam estar no controle do Estado. E esse dinheiro ele precisa ser descentralizado, né? Ele precisa, de alguma forma, garantir que não exista nenhuma entidade centralizadora. E a partir desse conceito geral, eles começam a criar tentativas, né? Então, o mais icônico aí do David Schwal, o WeCash, foi uma das últimas tentativas antes do lançamento do Bitcoin. Mas a grande questão é que todas essas... a grande questão naquele momento, né, é que todas essas iniciativas elas tinham algumas falhas de premissas, né? Então, as falhas, elas não, os ativos ou as invenções, elas não seguiam as premissas que se tinha estabelecido, né? Que seria descentralizado, você teria que resolver alguns problemas ali, mais da ordem técnica, que seria a questão do gasto duplo, e você teria que ter um controle que fosse compartilhado de fato por mais de uma pessoa. Então, você começou a construir isso nessa ideia, várias tentativas antes, assim, antes do Satoshi Nakamoto reunir todas essas ideias e lançar o Bitcoin. E até por isso que na comunidade dos cypherpunks, quando ele envia aquele e-mail, foi rapidamente aceita por aqueles que já estavam na tentativa de achar um dinheiro digital. Porque as pessoas sabiam as falhas que tinham nos outros projetos e sabiam que se fosse lançado alguma coisa sem essas falhas, seriam revolucionárias. Então, as primeiras pessoas que entenderam o Bitcoin de fato foram aquelas que já estavam dedicadas à solução desse problema, e foi meio que aquilo, cara, apareceu a solução daquele problema. Então, fica muito óbvio para quem está estudando isso, porque as pessoas estavam procurando daqui, em busca daquilo que elas nem sabiam o que que era, mas minimamente sabiam delinear como ela funcionaria. E o Bitcoin, ele vem a sanar isso.
É, exato. E essa busca por essas soluções, né, começou ainda numa época que a internet era bem embrionária, na década de 80, 90. E foi no dia 31 de outubro de 2008 que surgiu ali o e-mail que você citou na caixa de entrada dessa comunidade. E o assunto era, né, o Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, enviado justamente pelo Satoshi Nakamoto. E essa foi a primeira aparição do white paper do Bitcoin, apresentando as ideias e o conceito do protocolo. E uma das principais revoluções foi a introdução do blockchain, que resolvia o problema do gasto duplo sem precisar de um agente centralizador. Então explica aí pra gente qual que é esse problema de gasto duplo e por que que tinha essa complexidade.
Legal, tem algumas raízes dessa questão do gasto duplo, que seria o problema bizantino, assim, é bem anterior a isso, mas o gasto duplo ele resume muito bem o porquê é ruim você ter um dinheiro digital que não superasse esse tipo de problema. O gasto duplo é o fato de você ter um ativo, alguma coisa, que esteja em um lugar e também esteja no outro. Isso é horrível para o dinheiro, né? Você não quer que a sua nota de R$ 5 na sua carteira ou o saldo que você tenha no seu banco, ele esteja em outro local ao mesmo tempo, porque aquilo invalida o valor dele, porque se ele pode ser multiplicado e distribuído de forma ali abundante, seria um problema para o dinheiro. A grande questão aí, que aí é a revolução realmente que aconteceu com esse dinheiro digital, foi que na era digital você trouxe para o mercado um negócio chamado abundância digital, que é simplesmente eu não preciso ter uma foto de alguma coisa só comigo. Essa foto, ela pode estar tanto comigo, no meu computador, ela pode estar no WhatsApp de alguém, pode estar no grupo, pode eu ter mandado para a nuvem. E ela se multiplica a um ponto em que você não necessariamente necessita de algum. Não necessariamente tem alguma coisa física que limite ele. Você tem uma possibilidade de escalar a quantidade de imagem, a quantidade de cópias desse ativo, que é infinita. Isso é ótimo para a era digital, assim. E o que a gente pode concluir disso é basicamente assim: meus pais têm uma quantidade de fotos, meus avós tinham muito menos que eles, meus bisavós, talvez uma foto na vida eles tiveram, e eu, muito provavelmente, a minha geração, tira mais foto em um dia do que toda a geração do meu bisavó e dos meus avós tiraram na vida inteira, porque você não tem mais o limite físico da coisa. E o gasto duplo, e aí esse seria a questão do gasto duplo, né? A aparição do mesmo bem em vários locais. É ótimo para a evolução como um todo, né? Você traz abundância. A abundância ela é muito positiva para a era digital. Inclusive, a maneira como a própria Empiricus trabalha é dessa forma, né? A gente consegue prover uma publicação, um relatório que pode chegar em milhares de pessoas e não tem limite, né? O custo marginal de trazer um cara ele é muito baixo, porque é simplesmente a reprodução daquilo que eu já tenho. Então, eu ganho escala com isso. Esse é o que a gente chama no mercado de um negócio escalável. O gasto duplo do Bitcoin, ele era um problema por causa disso tudo que eu falei. E aí, quando você resolve isso de uma maneira inteligente, que seria, olha, a gente vai publicar todas as transações aqui e todo mundo que estiver coordenando essa conversa, falando a mesma língua, tem que concordar com aquilo que está escrito. Se você não concordar, a gente vai verificar se aquilo é verdade ou não. Verificando que você está errado, simplesmente você sai do consenso, né? O consenso, ele é basicamente todo mundo concordando com aquilo. E o gasto duplo, ele está inserido nessa linha. E a complexidade de resolução disso era justamente porque você queria eliminar o órgão centralizador. Lembra que eles tinham algumas premissas, né? A primeira era tirar um órgão centralizador justamente porque você parte do pressuposto que você não precisa confiar em ninguém. E é esse trustless que se fala no mercado absurdamente, em que você não precisa de confiança. Não é que aquilo é não confiável, é que não necessita de confiança. As partes, elas estão cooperando de forma que elas tenham um bem próprio, e essa tentativa de tirar uma vantagem para si leva o ecossistema a ficar mais sustentável, a se comportar da forma ideal. E é isso que foi coordenado também, e aí por isso que a invenção é maravilhosa, que é a questão do teoria dos jogos, né? Você joga todo mundo numa posição em que o cara vai tentar extrair o maior valor para si, e nessa tentativa ele acaba favorecendo o ecossistema como um todo. E essa é outra coisa, além do gasto duplo, mas com certeza essa, se eu tivesse que enumerar, essa talvez seria a segunda coisa mais importante que o Bitcoin trouxe. A primeira seria um organismo descentralizado, e a segunda, a partir do momento que você é descentralizado como dinheiro, se você consegue evitar o problema do gasto duplo, você tem ali uma solução realmente revolucionária.
Beleza, e como a gente pôde perceber, o Bitcoin, o conceito do Bitcoin tem um pouco mais de uma década, né? Surgiu ali em 2008, mas foi só em 2009 que ele começou mesmo a ser aplicado. Então eu vou citar aqui os principais acontecimentos ano a ano ao longo dessa história, até chegar no ponto que a gente está hoje. Então, como eu falei, em 2008 foi a apresentação do conceito, né, White Paper, mas foi só em 2009 que o primeiro bloco foi minerado, o bloco Gênesis, e foi a primeira vez que o Bitcoin passou a funcionar. Nessa época, a recompensa de mineração era de 50 bitcoins por bloco, ou seja, a cada 10 minutos mais ou menos. Então, essa era a recompensa que as pessoas que ajudavam a manter esse sistema funcionando ganhavam. Em 2010, ocorreu a primeira transação, quando teve duas pizzas compradas por 10 mil bitcoins, custando algo em torno de $30 na época, mas trazendo aí para valores atuais, daria cerca de US$280 milhões. Você pode nos falar brevemente um pouco sobre essa história?
Essa história ela entra nos anais do Bitcoin justamente porque ela é muito icônica, né? Você trazendo o valor presente. Agora imagina se a gente estiver certo e o Bitcoin começar a valer, começar a chegar na casa ali dos $100, $200, $1 milhão. O quão caro vai ficar cada vez mais essa transação e o quão mais o Laszlo, né, que é o cara que pagou os 10 mil Bitcoins por duas pizzas, ele vai acabar sendo zoado na comunidade. Mas a grande questão é que eu acho que as pessoas, assim, óbvio, é só uma brincadeira, uma zoeira com a ideia de que ele trocou duas pizzas por 280 milhões, mas eu acho que todo mundo que já investe nesse mercado há algum tempo teve esse momento Laszlo na sua história, que foi trocar alguma coisa por Bitcoin e depois ver o preço disparar e ficar com remorso de ter feito isso. Mas o que as pessoas esquecem de botar na conta é que parte desse gasto que você fez nesse momento, ele contribuiu também para a evolução da rede. O fato da gente naturalmente olhar a atividade da rede para ver se a rede está saudável, minerador e tudo mais, constroem esse poder e esse valor de fato que a rede tem. Então, se constranger porque você trocou o Bitcoin quando o valor era de $1,000, depois trocou a $10,000 e agora está na casa dos $28,000, é meio que falar assim, cara, eu não queria ter contribuído para essa tecnologia, mas quero tirar todos os proveitos que ela tem de valorização. Isso é meio até antiético se a gente pensar, já que você quer extrair valor daquilo e você não quer entregar nem um pouco, né? E essa história do Laszlo, ele é bem interessante porque foi uma tentativa dele de justamente trazer o primeiro preço do Bitcoin à tona. E no Bitcoin Talks, eu acho que não é Bitcoin Talks, é o Bitcoin Org, no fórum que o pessoal trocava informação, tem várias pérolas dessas, não só envolvendo essa troca de dinheiro, mas várias outras coisas, como o pessoal explicando o valor que o Bitcoin pode chegar, as especulações, estava valendo menos de $1, pode chegar a 10 e ninguém acreditava. E tudo isso é meio icônico, assim, eventualmente é bom, às vezes, a gente revisar essas histórias, porque é bem interessante entender como que as pessoas pensavam anteriormente em Bitcoin. Naquele momento no fórum, eu lembro até hoje, ele falava assim, falava alguma coisa no sentido, olha, eu tenho vontade de comer pizzas, eu preciso de duas pizzas, porque eu vou comer provavelmente uma hoje à noite, e a outra eu vou deixar para outro dia para comer ao longo do dia, no café da manhã e no almoço, e eu estou a fim de trocar por 10 mil bitcoins. Quem tiver a fim de fazer essa transação, vamos conversar e a gente vai dar um jeito de eu transferir para você e você manda duas pizzas do Papa John's, eu acho que não me engano, será isso. E foi feita a troca, né? Foi feita a movimentação e isso entrou para a história como a primeira compra com bitcoins. E aí, aquilo que eu falei anteriormente, né, no começo, né? Toda transação que você traz para esse valor agora, quando a gente está batendo novas máximas e o Bitcoin perdeu, ou pelo menos se transformou nesse ativo que seria o ouro digital ou o ouro 2.0, você mudou a narrativa dele, ele não é mais um meio de troca. Então, naturalmente, o que seria considerado essas duas pizzas aí, considerando com ouro, seria o fato de você trocar por pepitas de ouro no meio de dentro de uma mineradora, né? Dentro de um local onde você quer extrair muito dinheiro dali, não vale quase nada, e depois esse negócio dispara e vale muito. Então tudo isso entra para a história do Bitcoin, e acho que, apesar da zoeira e tudo mais, não é uma coisa que a gente deve zoar. A gente deve agradecer pelos Lázaro ter feito isso, porque ali deu início de tudo, né?
É, exatamente. Então, como a gente falou, a primeira transação aí foi feita em 2010, né, que foram essas duas pizzas, mas foi em 2011 que a primeira loja online passou a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, que foi a The Silk Road. É, também foi a primeira vez que um Bitcoin passou a valer um dólar. E foi aí que o Bitcoin começou a ser ligado com coisas ilegais, não foi?
Foi exatamente isso. O Silk Road ele marca esse momento em que o Bitcoin ele passa a ser negociado, passa a ser usado como coisas ilegais e as pessoas tinham um pouco de receio de que. E aí é que nasce a narrativa, né? Assim, 2011 para cá mudou muita coisa. A gente já teve estudo da Chainalysis e de outras empresas que fazem blockchain forense, né? Investigam o blockchain por meio das transações, discutindo que no máximo 1% das transações de Bitcoin são para endereços ligados a coisas erradas, né, a ilegalidades. E só que o Bitcoin ficou marcado com isso e até hoje perdura essa aura de Bitcoin como um ativo que só serve para a gente negociar drogas e fazer coisas ilegais. Nesse momento aí, tem algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. O Urit, eu esqueci o nome dele exatamente, mas o cara que criou o Silk Road, ele era basicamente um libertário. Ele achava que ele criou um mercado em que as pessoas poderiam vender tudo. Ele não tinha controle de nada, de fato. Ele simplesmente deixava o site aberto, as pessoas poderiam ser compradoras, vendedoras. Era um mercado livre, de verdade, não a empresa em si, em que você poderia vender qualquer coisa. E a ideia de aceitar Bitcoin era simplesmente para sair do sistema financeiro tradicional. E esse site começou a evoluir de uma maneira muito rápida, justamente por isso. As pessoas começaram a ter Bitcoins para conseguir comprar drogas e coisas ilegais, e o site começou a se profissionalizar nisso, meio que acharam um product market fit nesse negócio. Você tem o sistema, você tem a plataforma, e tem gente querendo vender e comprar, e tem um jeito de não passar pelo sistema financeiro tradicional, que era mais seguro para quem negociava, ou pelo menos se achava, né? Era mais seguro para quem negociava coisas ilegais. E aí, para mim, tem uma coisa bem interessante. Apesar de ser um libertário, ele foi preso como dono do site, no sentido de que ele intermediou todas essas coisas, foi condenado à prisão perpétua e uma série de coisas. E a grande questão é que, nesse momento da prisão, assim, a história conta que ele estava num café, e assim, o cara com pouquíssima segurança, porque ele achava que o que ele estava fazendo, ele não tinha muita culpa. Meio que na visão dele, ele criou um sistema e as pessoas usaram daquela forma. Ele não tinha culpa em como as pessoas usaram aquele sistema que ele criou, porque por ser um libertário, ele achava que as pessoas tinham direito a acessar o que elas quisessem, mas teriam que ter consciência do que é errado e o que é certo. Então, e não é o entendimento do FBI. Quando ele abriu o computador lá para fazer a conexão dele, fazer a manutenção, ou o que seja lá, ele já estava sendo investigado pelo FBI, simplesmente numa cafeteria que não tem muito movimento. Chegaram 20 agentes do FBI com armas apontadas para a cabeça dele e levaram o computador com a senha em aberto e a carteira aberta. Foi assim que o FBI conseguiu ter uma quantidade de bitcoins absurda, acho que era a casa da centena de milhares. E depois eles venderam num leilão esse negócio, já com valorização. E se eu não me engano, quem comprou foi o Tim Draper, né? Que é um dos caras que prevê aí o Bitcoin a 250 mil dólares nesse ciclo ainda do halving. E assim, isso é a história toda desse Silk Road, mas foi um marco bem importante para o Bitcoin depois que aconteceu isso, porque a rede continuava numa movimentação ok. Tipo, você não acabou com a rede. A rede continuava tendo transação, uma série de coisas, e se achava que as pessoas negociavam Bitcoin simplesmente para ter acesso a drogas. E ficou claro que não era isso. E aí você começa a criar outra. Óbvio, né? De quem tá dentro, quem tá fora, ficou garimpado que era isso. Porque a notícia foi essa. FBI prende jovem que criou site que vendia drogas por Bitcoin. Pronto, você já deu um label para um rótulo para esse ativo, e ele continuou com esse rótulo por muito, muito tempo, e até hoje, se você perguntar para algumas pessoas, inclusive quando a gente foi. Um amigo seu, o Vitor, comentou isso aí: ah, mas Bitcoin não serve só para dinheiro de droga e coisa ilícita, né? Porque isso ainda está na cabeça das pessoas, porque de alguma forma continuou tendo reverberação ao longo dos anos.
Ah, exatamente. E foi em 2012 que rolou o primeiro halving, que é o evento previsto no código do protocolo para reduzir a recompensa pela metade. Nessa ocasião, reduziu de 50 para 25 bitcoins por bloco. E foi em 2013 que o Bitcoin ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares em capitalização de mercado. E aí, em 2014, a maior corretora da época foi hackeada. Você pode falar um pouco sobre essa história, o que isso representou para o mercado?
Esse é outro marco importante na história do Bitcoin, porque existia uma corretora japonesa chamada Mt. Gox, que era a maior naquele momento, e a grande visão naquele momento era que, assim, você tinha uma corretora grande, se assumia que você tinha uma segurança muito alta, mas na verdade era uma corretora amadora. Se eu não me engano, a Mt. Gox foi criada para negociar cartas de Magic, e em algum momento na história dela, as pessoas passaram a negociar. Trocar cartas de Magic por Bitcoin, depois começaram a vender e comprar Bitcoin por meio da plataforma. O desenvolvedor percebeu que isso estava crescendo e simplesmente pivotou o negócio para mudar para uma corretora. Ele vendeu, se eu não me engano, a Mt. Gox para uma outra pessoa, não lembro também o nome exatamente, e esse cara começou a tocar aquilo como realmente um negócio de cripto. E quando aconteceu esse hack gigantesco, o preço do Bitcoin em 2014, né? A gente está falando ali, acho que na casa dos 1.000 dólares chegou a bater, e o preço despencou para a casa dos 100 dólares. Nesse momento, obviamente, a mídia como um todo traçou talvez uma das primeiras mortes do Bitcoin ali, que foi mais alardeada no mercado. E a partir dali, o que de novo se entendeu, assim como a coisa do Silk Road, a rede continuou ativa, as transações continuaram acontecendo, a mineração continuava correndo. E tudo aquilo começou a soar estranho. Cara, se esse negócio caiu tudo isso e a gente tem a mesmo poder de rede, tem alguma coisa aqui que tem valor e a gente não tá vendo. Então, se continuou ali na visão de que poderia se extrair ainda algum valor desse mercado. Mas e aí, ó, é até legal a gente contrastar, porque hoje, nesse ano de 2020, aconteceram vários hacks a grandes corretoras. E em nenhum momento a gente teve uma queda como essa de 2014. Ou seja, o mercado amadureceu bastante nesse momento. E tem uma história curiosa do hack da Mt. Gox, que foi hackeado. O Japão, meio que o governo assumiu aquela culpa, entre aspas, no sentido de, cara, a gente precisa regular esse mercado, porque olha o que aconteceu aqui. E foi por causa desse evento que várias. Normas ou normativas ou regras foram criadas em torno do mercado cripto e principalmente do Bitcoin para ele ser esse meio de troca dentro do Japão, que foi culminar lá em 2016 ou 2017, que essa lei passou a valer, né? Se passou a reconhecer o Bitcoin como uma moeda circulante no país. Tem algumas questões mais práticas que envolvem a cultura do japonês, que ele sempre usa dinheiro, e o governo não queria que isso acontecesse, então queria que estimular o uso de moedas digitais. Uma delas era o Bitcoin, porque o pessoal também lá não gostava muito de usar cartão de crédito, porque parecia muito que não era um dinheiro dele, né? Culturalmente parece que você não tem dinheiro para bancar suas coisas, bem diferente do que a gente vê em outros países. E o que aconteceu, uma outra história bem curiosa, é que aconteceu o hack, as pessoas foram, tomaram prejuízo. Depois de tomarem prejuízo, em 2017, o dinheiro que tinha sido perdido na moeda local, mesmo sendo hackeado, o dinheiro que ficou empossado dentro da corretora, dava para pagar todo mundo que foi lesado com os valores de 2014, porque 2017 a gente teve uma pernada gigantesca do preço do Bitcoin. Então, aí você entrou na desculpa, porque aqueles caras que queriam receber o dinheiro em 2014 já mudaram de opinião e queriam receber agora os bitcoins que eles perderam. Então, a disputa continuou, mudou de tom e foi um marco também, porque se esperava também que fosse despejado esse valor no mercado e isso poderia causar uma queda como um todo. Não sei que fim tomou a história, acho que é uma coisa até para a gente se atualizar depois. Mas esse é um fato bem interessante de 2014 que aconteceu e, obviamente, como você falou, marcou o começo de um bear market daquele momento, né?
É, exatamente. Em 2015, o Ethereum foi lançado, tornando-se, então, o segundo principal criptoativo. Se você quiser saber mais um pouco sobre o Ethereum, a gente falou no episódio 61. Em 2016, rolou o segundo halving do Bitcoin, passando as recompensas de 25 para 12,5 Bitcoins por bloco. Em 2017, foi o ano que o Bitcoin foi parar em todos os noticiários, né? Muita gente, inclusive, deve ter passado a conhecer o Bitcoin nessa época. Foi quando ele atingiu a marca ali por volta dos 20 mil dólares, que, se olhando agora em retrospectiva, parece até barato, né? E ocorreu também o primeiro hard fork, criando o Bitcoin Cash. Você pode explicar o que são esses forks?
Legal. Em 2017, o Bitcoin passou por esse fork e tem alguma história que tem que ser relembrada antes, né? Você, no white paper do Satoshi Nakamoto, ele falou um dinheiro, o digital cash, peer-to-peer, para transações entre pessoas. Então, naturalmente, a ideia do cara era fazer um dinheiro que se transacionasse entre as pessoas. O que aconteceu lá perto de 2017 é que o bloco estava ficando muito congestionado. Então, estava ficando caro fazer a transferência. Não era rápido o suficiente da maneira que as pessoas queriam quando você tinha já um pouquinho de mais transações do que o comum, então as pessoas começaram a ver isso como um problema. E teve um acordo chamado Acordo de Nova York, em que os atores da rede, os principais atores da rede, se entenderam que eles queriam evoluir para uma coisa de dinheiro digital, ou seja, pegaram o white paper do Satoshi Nakamoto, interpretaram aquilo como uma bíblia, e aquilo teria que ser seguido. Só que a gente sabe que tecnologia não é bíblia. A proposição que você fez anteriormente, que seja uma startup, que seja sua ideia inicial, ela muda, né? Você pivota, você entende que o mercado está andando para um lado e muda. Então, a única coisa que você não pode considerar a primeira proposição de uma tecnologia é como uma bíblia, uma coisa que você deve ser seguida à risca e todos os preceitos e tudo mais, até porque, de fato, nem a bíblia você faz isso, né? Você não podia comer camarão, sei lá, em algumas religiões, e você come, assim, você ignora aquela parte e faz outra. Então, nem a bíblia é seguida como a bíblia, por que o white paper vai ser seguido dessa forma? E aí, o que aconteceu é que uma parte das pessoas que assinaram esse acordo de Nova York começou a desistir da ideia. E foi talvez a parte ali que a gente chama de Bitcoin Core, que foram as pessoas que falaram, cara, acho que não, acho que você aumentar o bloco, as discussões eram técnicas de fato, aumentar o bloco para caber mais transações da parte de coisa mais técnica, né? Aumentar o bloco significa colocar mais transações. Colocando mais transações em 10 minutos, você acelera as transações. Vamos supor, se num bloco do tamanho que estava, né, em megabytes, não, em kilobytes, se não me engano, você cabe 10 transações. Se você quiser aumentar para 100 o bloco, ele vai aumentar em 10 vezes o número de transações. Então, ele fica mais transações a cada 10 minutos, que é quando o bloco fecha. Tem alguns problemas técnicos, que é o atraso do bloco, uma série de coisas de ter o bloco minerado errado, assim, mais uma questão técnica, não quero entrar no detalhe, mas o geral mesmo, a grande questão é que quando você aumenta um bloco desse modo, você diminui a segurança. É sempre meio que um trilema, né? É sempre um trade-off. Cara, você vai aumentar a velocidade, mas você vai diminuir a segurança. E diminuindo a segurança, você tem uma assimetria negativa, porque se der errado, o prejuízo é gigantesco para o Bitcoin como protocolo. Então, se discutiu muito isso e uma parte da comunidade entendeu que esse não era o caminho de aumentar o bloco. Só que uma outra parte da comunidade entendeu que queria seguir nesse caminho, porque pegou a bíblia do Bitcoin lá, do white paper, e queria seguir um dinheiro digital peer-to-peer. E essa parte lançou a ideia de fazer um fork. Olha, a gente vai fazer um fork, e o fork ele significa uma bifurcação, uma atualização do software. E aí, tecnicamente, o que acontece? Você vai atualizar um software, quando você faz um soft fork, quer dizer que você é uma atualização compatível, ou seja, é meio que você atualiza o seu celular se você quiser, porque as funções vão continuar as mesmas, muda pouca coisa, um layout, alguma coisa. Um hard fork é quando você precisa atualizar porque o sistema não é mais compatível com o anterior. Então, vamos supor, na mesma coisa, o celular atualizou o sistema, se na teoria fosse um hard fork, uma bifurcação forçada, né, você teria que atualizar para continuar tendo todos os direitos e participando daquela rede, participando de todos os usos do seu celular. É a mesma coisa com o Bitcoin. O hard fork, ele precisa dar o opt-in, você precisa aceitar ou não aceitar. Aceitando, você segue aquele mandato daquele local, não aceitando, você continua na mesma. E o fork do Bitcoin Cash foi isso. Um lado queria aumentar o bloco para vários megabytes, não me engano se foi 8 ou 16, acho que agora está na casa dos 32 do Bitcoin Cash, e a outra não, achava que isso seria um grande problema para a segurança do Bitcoin. Então, aconteceu esse fork. E naquele momento, era uma coisa inédita no protocolo do Bitcoin. Então, tal que em 2017, só quem era da comunidade mesmo entendia o que, de fato se tratava um fork. Eu lembro que eu aprendi naquele ano o que, que era um fork. Eu falei, cara, realmente dá para atualizar, você cria outra moeda. É basicamente isso. Lembra que o Bitcoin é um blockchain, é uma cadeia de blocos? Simplesmente você divide esses blocos, uma parte. Fala, eu vou seguir para esse lado direito, a outra vai seguir para esse lado esquerdo, e a partir daquele momento, elas viraram duas moedas diferentes. E naturalmente, ou pelo menos naturalmente hoje, né, na época eu não entendi muito bem isso também, a quantidade de bitcoins que você tem, ela vai ser refletida na quantidade de Bitcoin Cash. Ou seja, para o cara que tinha Bitcoin, o Bitcoin Cash chegou na conta dele de graça, e ele meio que ganhou, entre aspas, ali um dividendo. De Bitcoin em forma de Bitcoin Cash. Então, foi uma coisa que a comunidade entendeu e assim, e depois disso, o fato do Bitcoin Cash ter ficado nas primeiras posições ali dentro do top 10, ainda figura dentro disso, criou-se uma visão de que, cara, talvez a gente nem precise fazer um ICO. A gente entra lá na comunidade, força um fork qualquer do Bitcoin e esse fork acontece e a gente vai parar no top 10. Aí a gente teve Bitcoin Cash, Bitcoin Gold e pelo menos mais, e aí não é exagero, pelo menos mais uns 30 forks que não deram certo. Até o último que eu lembro era o Bitcoin Diamond, mas a gente tinha vários outros que não deram certo justamente por isso, porque meio que lotou o sistema de forks sem sentido, que era de fato o que aconteceu, sem sentido nenhum os outros ativos.
Beleza. Em 2018, a gente teve um novo início de um bear market, né? Os preços caíram 73%, perdeu 163 bilhões de dólares em valor de mercado. E em 2019, as taxas de transações do Bitcoin ultrapassaram o marco de 1 bilhão de dólares. E aí, 2020, finalmente chegamos esse ano que pareceu uma década aí, né, para a história do Bitcoin. Tanto foram os fatos relevantes que aconteceu esse ano. E o ano já começou ali com uma quase guerra entre Estados Unidos e Irã. E isso trouxe uma volatilidade para o Bitcoin. Você pode nos dizer aí o que que estava acontecendo e por que que isso impactava no preço do Bitcoin?
Ótimo, essa é uma coisa que o pessoal esqueceu, né? 2020 começou nervoso e a ideia de que a gente teria uma guerra meio que se transformou numa pandemia, né? Então as pessoas esqueceram muitas coisas que aconteceram. Obviamente, 2020 vai ser lembrado como o ano da pandemia, não vai ter outro fato que você consiga suplantar, porque é o que vai todo mundo tá comentando. Mas no co o começo do ano começou com uma tensão entre Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos matou um dos generais ou algum alto cargo do exército do Irã, que era considerado um herói no país, e aquilo meio que criou uma tensão entre os países. Primeiro se criou a ideia de que o Irã iria retalhar os Estados Unidos, aconteceu isso e foi escalando, né? À medida que o Trump dava uma declaração, o Irã dava outra declaração, o Trump rebatia, parecia que as tensões iam aumentando, mas meio que ficou aquela questão de cachorro que muito ladra não morde. Justamente porque para nenhum desses países, e óbvio para nenhum país do mundo, uma guerra direta em que você se enfrenta ou no território de um ou no do outro, ou até em outros territórios, é vantajoso. Uma guerra, ela é cara, né? E de fato, se você estiver vivendo uma guerra, você concentra os seus esforços financeiros para a guerra. Porque, óbvio, a coisa mais importante que você vai estar tendo se você está vivendo uma guerra. E isso drena dinheiro de outras vertentes dentro do seu país e acaba te colocando numa situação econômica ruim. Então a guerra não é legal para ninguém. Mas só que à medida que o Trump dava uma declaração, o Irã dava outra, e aconteceu a retaliação do Irã para algumas bases nos Estados Unidos, não me lembro se foi, acho que foi no Iraque também. Você teve o preço do Bitcoin disparando. E claramente você via Trump declarando, assim, no ao vivo, Trump fazendo uma declaração mais veemente sobre o ataque do Irã e queria retalhar com força desproporcional. preço do Bitcoin escalando, escalando, escalando. E aí, lá na frente, quando o Irã atacou a base dos Estados Unidos e não morreu ninguém dos Estados Unidos e cada um se deu por satisfeito, porque falou, ah, eu ataquei, eu revidei. Não morreu ninguém, mas eu revidei, porque, óbvio, o poderio dos Estados Unidos é maior do que o Irã, mas não poderia deixar de sem resposta essa ação. Você tinha os Estados Unidos e falou, legal, esse cara atacou, não matou ninguém, então dá pra gente seguir daqui. E o Trump foi lá e arrefeceu os ânimos, né? Falou, já estamos satisfeitos, não vai acontecer nada e tudo mais. E naquele momento o Bitcoin também recuou. Mas, obviamente, você saiu de um patamar X e foi buscar outro patamar, mesmo que não foi o patamar mais alto, né? Você teve um crescimento, né? O preço do Bitcoin subiu. E, cara, muita especulação sobre, agora o Bitcoin se tornou um ativo contra catástrofe, um ativo contra a guerra. Mas, querendo ou não, a gente viu uma foto, né? Aquela foto de 2020, no começo do ano, era uma foto. O filme do Bitcoin mostra um ativo totalmente descorrelacionado. Claro, pode mudar na próxima década, a gente pode, de fato, o Bitcoin se tornar esse ativo dentro que vive, dentro de uma classe de ativos, faz parte de carteiras e ele se comporta de uma outra forma, pode acontecer, porque quem faz essas correlações é o mercado de compra e de venda, né? Também, né? E assim, isso pode acontecer no futuro, mas não foi o que aconteceu nos últimos 10 anos do Bitcoin. A gente trata de um ativo descorrelacionado, e aí o mercado adora essas teorias, né? Aconteceu uma coisa, nossa, já virou, o Bitcoin é a nova era, o Bitcoin agora é o ativo que serve como porto seguro para um momento de guerra, e não é isso, né? O preço do Bitcoin aconteceu isso, alguns dizem que por especulação, outros dizem que existiu um mercado realmente comprando esse ativo como seguro, mas o que a gente pôde ver nos meses seguintes, em outras coisas de tensão que aconteceram, até o próprio coronavírus, é que isso não era verdade. Então não dava para cravar exatamente isso, apesar de, obviamente, a gente ainda acredita que o Bitcoin serve, né, e acho que cada vez mais se propaga no mercado tradicional, como esse ativo não controlado por nenhum governo e que vai contra toda essa impressão de dinheiro alucinada que a gente está vivendo desde o deflagramento aí do coronavírus, né? Eu acredito muito nisso também.
E a narrativa desse ano já era bem estabelecida, principalmente por causa do terceiro halving, que aconteceria em maio, diminuindo a remuneração dos mineradores para 6,25 bitcoins por bloco. Com isso, 900 bitcoins a menos são gerados por dia, fazendo a inflação do Bitcoin ser menor que a do dólar. E pela lei da oferta e demanda, a narrativa aqui é bem clara. Como a oferta foi cortada pela metade, se a demanda se mantivesse, a gente veria o Bitcoin subindo. Mas o que a gente viu não foi bem isso, né? Porque a demanda esse ano aumentou bastante, tanto pelos investidores institucionais, que a gente vai falar um pouco mais adiante, quanto pela entrada de algumas plataformas que facilitaram o acesso do varejo ao Bitcoin. Você pode nos falar um pouco sobre isso e qual o impacto nos preços?
Legal. Essa era a principal narrativa, acho que você bem colocou muito bem, assim, do começo do ano. Vamos entrar em 2020, narrativa do halving, que seja por profecia autorrealizável, que seja porque realmente tem impacto, esse preço vai subir. Então, as pessoas acreditavam nisso, mas o coronavírus veio e matou essa narrativa. E, de novo, esse ano pro Bitcoin não foi o ano do halving, assim. As pessoas não vão lembrar disso de fato. Elas vão lembrar que houve o coronavírus, houve impressão de dinheiro, e o Bitcoin ganhou o cenário global não pelo halving, mas por essa contrastação que existia entre impressão de dinheiro e um ativo que tinha emissão programada. E nem tem exatamente o halving, no sentido de que, olha, está acontecendo o halving, eu estou contrastando, olha, tá caindo, tem menos bitcoins sendo gerados, e aí o cara ligou a impressora e mostrou para a gente que dinheiro fiduciário é literalmente infinito. Você imprime do nada mesmo, e às vezes até sem responsabilidade, tentando manter ali o que você chama de uma economia saudável, que é aquela com a bolsa alta, com o cara de casa sem trabalhar ganhando dinheiro, e tudo aquela aura de que está tudo bem. O grande problema disso é que não está tudo bem, e a gente vai pagar essa conta no futuro. Obviamente, acredito que o Bitcoin seja esse ativo em que a gente consiga dar esse opt-out, né, a saída do sistema financeiro, que até o advento do Bitcoin isso não existia. Você não consegue dar opt-out de todo o sistema financeiro. Ou você, no Brasil, por exemplo, você dá opt-out do sistema financeiro local e começa a investir fora e faz uma diversificação, mas todo o sistema está imprimindo dinheiro. Então você vai fugir não do pior para o melhor, você vai fugir do pior para o menos pior. E a única forma que você tem de fugir do pior para o melhor seria você investir em Bitcoin. E aí, só para acrescentar mais, assim, a narrativa do halving, ela, na minha visão lá atrás, ela era, ainda é uma questão de profecia autorrealizável, porque as pessoas acreditam que esse negócio vai valorizar, acabam comprando e vão valorizar. Óbvio que em 2020 isso não valeu. E o único contraponto a isso, e aí é uma coisa que o pessoal da Bitwise, o Matt Hougan, fala muito bem, e aí eu concordo, assim, bem com ele, é que, cara, você não pode considerar que é uma queda pela metade. Avaliando os números, é como se você tivesse, como você falou, 900 bitcoins a menos. Então, assim, o primeiro dia não vai fazer tanta diferença, porque você tem uma demanda X e menos 900 bitcoins. Legal, no segundo dia você tem a demanda represada anterior e mais a demanda do dia seguinte. E isso vai construindo um aumento de demanda, ou pelo menos, na verdade, não, uma demanda igual com um supply menor. Essa lei da oferta e demanda, ela vai sendo aplicada de forma mais forte ao longo do tempo. Então é natural que aqui deu choque de oferta, caiu para 900 bitcoins a recompensa diária, não aconteceu muita coisa naquele momento. Mas a construção até o próximo halving, ela acaba sendo muito forte, justamente porque você tem todo dia 900 bitcoins a menos do que você tinha anteriormente. Então essa talvez seja a principal visão para mim de como que o halving ele afeta no preço do Bitcoin. Não acredito muito na profecia autorrealizável do preço do Bitcoin, mas acho que essa narrativa de que falta Bitcoins aí para o pessoal que vai querer comprar e vai se incrementando isso, né? A demanda vai ficando maior porque ela se mantém diariamente, mas toda demanda anterior do dia anterior ela vai se aglomerando a ponto de criar essa força compradora muito forte e que beneficia quem comprou esse ativo no começo já.
E você acha que a entrada dos investidores institucionais é o maior acontecimento do ano para o Bitcoin? E você acha também que as medidas que os governos vêm tomando para proteger as economias da crise gerada pelo Covid influenciou nessa entrada dos investidores institucionais?
Eu acho que é o maior acontecimento do ano para o Bitcoin, sem dúvida, né? As pessoas declarando que estão investindo, assim, você encontra naquele site, acho que é The Bitcoin Case ou Case Bitcoin, várias declarações ali bem fortes de um grupo que era detrator e agora está investindo nesse ativo, que meio que assustam, assim. E a visão que a gente tem é que, cara, esse cara tem muito dinheiro. Então vai entrar muito dinheiro nesse mercado. E justamente por causa dessas medidas do governo, como você falou, assim, a ideia de que você tem 20% dos dólares hoje em circulação foram impressos esse ano é absurda, se você pensar. A gente tem décadas e décadas de história e nesse ano a gente imprimiu 22% dos dólares que estão em circulação. E assim, não foi única coisa que aconteceu no mundo, né? A Europa imprimiu dinheiro, o Brasil imprimiu dinheiro, o mundo fez isso, né? E se a gente estivesse falando de um momento meio que gripe espanhola, não tinha alternativa. Poderia comprar ouro e tudo mais, mas ainda estava no sistema. O Bitcoin representa essa saída do sistema. E se você é minimamente inteligente, você sacou isso. Não existe. Não é que o Bitcoin ele é o melhor ativo que representa isso. É o melhor ativo que representa isso hoje. Talvez no futuro surja uma coisa melhor. Mas hoje é ele, assim. É a mesma coisa que. Tem uma frase muito interessante, não vou lembrar de quem é, que assim, a democracia é o pior sistema de governança do mundo, exceto por todos os outros. E é exatamente isso. O Bitcoin é o melhor tipo de investimento fora do sistema financeiro tradicional, porque ele é o único, assim. Você não tem paridade com outras coisas que não sejam cópias baratas, né? Como a gente pode ter o Bitcoin Cash, como a gente tem o Litecoin, o que seja. Ele é o melhor do que tem ali. Ele pode não ser um vencedor no longo prazo. E talvez não seja mesmo. Mas para hoje é a opção que você tem. E de alguma forma ele já foi vencedor. A gente saiu de um ativo aí que pertencia aos silos dos cypherpunks para sair uma coisa absurda agora, valendo centenas de bilhões de dólares. E com certeza vai alcançar nesse ciclo a marca de trilhões de dólares.
Só para ter ideia, os investidores institucionais começaram a molhar o pezinho no Bitcoin em setembro desse ano, agora em 2020. E hoje, as empresas públicas que declararam possuir Bitcoin juntas já possuem 5,5% de todos os Bitcoins em circulação. E esse movimento de entrada desse capital institucional deve se acelerar cada vez mais a partir de agora, né? E os ETFs são instrumentos que vieram para facilitar isso ainda mais. E esse ano marcou o lançamento do primeiro ETF cripto. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso?
Legal. Esse ETF cripto acho que foi uma grande vitória para o mercado e para o mercado brasileiro, assim, mais especificamente. A Hashdex, que é uma gestora de cripto, ela tem essa pegada, né? O Marcelo Sampaio é um cara que eu admiro bastante e ele tem esse sonho grande de lançar esse ETF de cripto, de ser um índice de cripto, né? Que é o HDAI, uma missão bem nobre para quem está nesse mercado e que representa muito de como que esse mercado ele draga as pessoas de uma maneira bem interessante, né? No primeiro ciclo de alta ou no primeiro momento que você aprende sobre esse mercado, você só aprende. No segundo, você consegue extrair dinheiro. E no terceiro ciclo é o momento que você se doa para a comunidade. Eu acho que esse que é o momento do Marcelo nesse momento, porque já viveu algumas coisas anteriormente. E o ETF de cripto lançado pela Hashdex vai ser listado na Bolsa de Bermudas, na Bolsa de Jurisdição de Bermudas, porque... E aí as pessoas pensam, tava lá perigo, o nego botou a ETF lá dentro. Não, a Bolsa, a BSX, ela foi comprada pela Bolsa de Miami. E naturalmente que a gente espera que seja listado em Bermudas e depois de um tempo você tem uma facilidade, assim, meio que escorregou, tá em Miami, sabe? Então a ideia é essa, acho que tem um caminho interessante, a briga é bem boa, né? A gente pode ter ETF da Bitwise, pode ter ETF de canadense entrando nos Estados Unidos, porque tem um acordo ali bilateral entre dois países para facilidade de listagem de ETFs de uma bolsa na outra, e a bolsa do canadense tem menos restrições que a dos Estados Unidos, então seria um caminho mais fácil. Mas com certeza é um marco interessante, só que óbvio, isso só vai ser de fato relevante quando a gente tiver listado numa grande economia, tiver propagado, sei lá, a parceria da Hashdex é com a Nasdaq, então quando aquilo for realmente listado numa grande bolsa, aí sim a gente está falando de alguma coisa revolucionária. Por enquanto a gente está vendo esse baby steps aí, que óbvio, para o mercado cripto é sempre interessante a gente estar no crescimento, né?
E essa narrativa de que vai faltar Bitcoin vem se fortalecendo bastante. Tem bastante gente aí querendo entrar e pouca gente querendo sair, né? Isso ficou bem evidente agora nesses últimos dias do ano aí que o Bitcoin subiu quase 50%. Você acha que essa tendência se mantém para 2021? Quais são suas expectativas?
Acho que sim. Acho que só um hecatombe ou alguma mudança muito drástica acabaria com essa tese. Eu não, assim, não consigo ver nada que não seja do ponto de vista técnico, do tipo, encontrar um problema do Bitcoin. Tirando isso, acho que a gente tem um caminho muito bom pela frente, as expectativas são muito boas, assim, acho que a gente pode chegar nesse ciclo em 100 milhões de dólares, em 200 milhões de dólares tranquilamente, e isso tudo vai influenciar como vai acontecer a dinâmica do mundo, né? E aí a minha visão, se a inflação começar a bater no que vem, cair no mercado, no ponto, a gente vai ter Bitcoin disparando, ouro disparando também, mas atrás do Bitcoin, obviamente, e acho que à medida que isso for global e que os países, acho que menos democráticos, tiverem que impor alguma restrição, a gente vai ter o preço do Bitcoin disparando mais ainda por conta desses países. Porque uma Argentina da vida ou, sei lá, a Venezuela, como já aconteceu, restringindo compra de dólares ou compra de ativos financeiros que estejam fora da jurisdição das respectivos países, pode acelerar esse processo. E justamente é o que a gente vê já acontecendo nesse país e que pode se aflorar para outros locais, pode ser espalhado para outros locais. Então, a minha expectativa é muito boa para o Bitcoin. A minha receio é que, assim, se for extremamente bom a ponto da gente... o mercado desse ativo, né, o market cap total do criptoativo chegar a dezenas de trilhões de dólares nesse ciclo, pode acontecer duas coisas. Uma, a gente pode estar vivendo uma euforia, e a outra pode ser que realmente o dinheiro fiduciário, aí, especificamente o dólar, ele esteja muito desvalorizado. E aí seria um grande problema, porque, sei lá, você vai estar com Bitcoin valendo, vou chutar um valor absurdo, $1 milhão, e $1 milhão não valer nem $100 mil do que vale hoje, sabe? O poder de compra ter sido totalmente destruído por causa dessa impressão trilionária que aconteceu e acho que vai continuar acontecendo. Então, minhas perspectivas são positivas, só que se elas forem muito boas nominalmente, no sentido do Bitcoin chegar a essa marca, muito provavelmente o mundo vai estar todo estragado. Então, a minha torcida é que para isso não aconteça e que a gente tenha um caminho saudável, investidor institucional entrando, e que a gente não veja essa inflação batendo tão fortemente quanto alguns estão prevendo nesse ciclo ainda do mercado, e alguns estão até envisionando que aconteça no ano que vem.
Beleza, excelente. E qual que é a mineração da semana?
Boa, então vamos lá para a nossa mineração da semana. Bem, para a mineração da semana, eu quero trazer um outro material gigantesco para vocês, que é uma indicação aí minha, que é o material da The Block, em que eles fazem uma análise de como que... como que eles acham que vai se comportar o mercado em 2021. Da mesma forma que o material da Messari faz uma série de estudos, análises, tudo mais, tendências, o da The Block também tem uma visão aí interessante. E é sempre bom ouvir o que esses caras estão falando e tem de recursos lá, porque são caras que têm uma equipe muito gigante de pessoas, de analistas, muito competentes fazendo isso. Então, é sempre bom, um ótimo ponto de partida para você entender o que que pode estar a vir em 2021 e também entender quais são as expectativas ali que tem ressonância no mercado inteiro. E uma delas, já posso adiantar para você, tá todo mundo bem otimista com o que pode acontecer em 2021. Beleza? Então fechou, Perim?
Beleza. Falou, André. Falou, galera. Um feliz ano novo aí para todo mundo e até semana que vem.
Até semana que vem. Valeu, pessoal.